Boa noite aos colegas que fazem o curso Educação Existência. Sejam todos bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. O trabalho de hoje causou um dos maiores impactos que se tem notícia em literatura, em filosofia, em muitas décadas pela Europa. Nós teremos que conversar de ambientações antes de começar o trabalho, para que certas atualizações e contextos possam nos acompanhar nos ensinamentos de hoje. Bem, a obra que nós vamos trabalhar hoje é O Conde de Monte Cristo. Sim, volumosa obra de 1.250 páginas, uma das obras que você pode caminhar por onde você for na França, nas livrarias, nas universidades, você vai encontrar em todos os lugares com muita probabilidade. Os franceses têm uma predileção muito grande por este livro, Conde de Monte Cristo, e pelo autor, né, que recentemente os restos mortais foram levados com pompa e cerimônia para o lugar nobre em Paris, onde ficam os grandes escritores e filósofos, né, que é o Alexandre Dumas. Ou, como se diz aqui no Brasil, Alexandre Dumas. Né? Ele também é autor dos Três Mosquiteiros, lembram dos Três Mosquiteiros? Pois bem. E este livro que ele escreve tem muitas características que eu preciso pontuar com vocês. Primeiro, assim, vamos voltar para a primeira década dos anos 1800. O que estava acontecendo na França naquele momento? Havia Napoleão Bonaparte, né, que viria logo em 1900, de 1804 até 14, 15, seria imperador, né, Napoleão I. E o Napoleão é uma dessas figuras que ao longo do tempo se torna em grande parte caricatural, daqueles que não conhecem a história de Napoleão Bonaparte. Muitas das conquistas que hoje nós comemoramos em termos de política, de sociedade, nós devemos em grande parte a Napoleão Bonaparte. Ele, quando naqueles momentos de república e monarquia, naquelas oscilações, quando ele assume, ele faz reformas sociais importantíssimas, que o direito da religiosidade de cada um, o direito da expressão de cada um, reformas políticas que levariam à democracia e muitas outras inovações. Quem arcou com isso diretamente foi Napoleão Bonaparte. É claro que vocês conhecem as pantomimas, mas essas pantomimas elas vêm de muitos daqueles que se incomodaram com Napoleão. Pelos paradoxos da história, vocês conhecem, sabem, ele é deposto, ele vai de primeiro para uma ilha, né, expulsam, ele tem que viver numa ilha, depois vai para uma segunda ilha, e nessa segunda ele vem a morrer muito cedo, 50 e poucos anos ele morre. E o Napoleão, ele é uma figura que todo o tempo estará presente no Conde de Monte Cristo, direto e indiretamente. Lembrem com o declínio do Napoleão. O Napoleão, quando ele conquistou praticamente a Europa toda, né, nas guerras, ele era um estrategista espetacular, um homem inteligentíssimo, com tino militar raríssimo, né, logo cedo, 20 e poucos anos, ele já era um general. E ele, o Napoleão, as guerras napoleônicas, como ele fica famoso, ele é muito lembrado pela grande derrocada que houve na Rússia, né? Com o inverno, o exército ataca, eles recuam, o mesmo engano que depois Hitler cometeria, mas aquilo ali não retrata o que foi Napoleão Bonaparte. Como militar, suas estratégias são estudadas ainda hoje, em 2021, tamanha a genialidade, a intuição dele militar e outros fatores. Pois é nessa época que o Alexandre era uma criança. E o Alexandre Dumas, Vocês veem a foto dele? O Alexandre Dumas, ele tem muitas questões. Ele era filho de um general muito importante. Então, ele sabia dimensionar a estatura existencial de Napoleão. E no livro isso fica muito claro. Nessa ocasião, o livro vai surgir em 1848, que vai surgir esse livro, do Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo. Né? E quando ele surge, tudo isso já havia passado e é uma remissão muito grande que ele faz. Só que não dá para dizer que esse é um livro histórico. Primeiro pelos erros do próprio escritor. Ele muda a idade do personagem, ele se perde às vezes. E há erros históricos e geográficos durante a obra. É evidente que o Alexandre Dumas sabia desses enganos. E é evidente que ele não quis arrumar. Não deu bola para isso. Outras coisas estavam em andamento. Ele é da mesma época de Victor Hugo. Nasceram no mesmo ano, praticamente. E o Victor Hugo era praticamente o oposto. Era um homem sério, era um homem que vivia, era muito para dentro, muito reservado, o Victor Hugo, e era um clássico, era um homem que escrevia de uma maneira elegante e formal. Nós não encontramos nada disso em Alexandre Dumas. Ao contrário, ele escrevia, sabe o que? Um novelão. Pense nos novelões da Globo, assim, era isso que ele fazia. E ele escrevia, vivia endividado, viu? Passou a vida endividado. Morava num castelo, dava festas para centenas de pessoas, gastava tudo que ele ganhava. Ele ganhava muito, sabe? Foi o primeiro grande escritor, talvez, da história da humanidade que ganhou uma montanha de dinheiro, literal mesmo, se ele ganhava. Era uma época, na primeira metade dos anos 1800, olha, o que eles tinham de comunicação? Tinha um telégrafo, um dos capítulos do livro tem o título Telégrafo. Era o que eles tinham. Não havia, a telefonia deles era o telégrafo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha coisa alguma. Então, como as pessoas faziam, né, para diversão, para distração? O jornal era um grande meio de distração. E na parte de baixo do jornal, naquela época, é o lugar que era ocupado para esses novelões, que eram escritos de acordo com a periodicidade do jornal. O Alexandre, ele era tão seguido nisso que ele escrevia, o sucesso dele era tão espetacular, que ele ganhava, teve um momento da vida dele, que ele ganhava por linha que ele escrevia. E ganhava muito com a linha. Então, nesse livro é engraçadíssimo, porque quem for ler o livro, tem partes do livro em que ele colocou um estratagema que são cartas que o Abade escreve com documentos, com senhas secretas. Então, cada linha só tem uma letra, assim, e na vertical, né? Então, você vira a página, tem mais letras. Então, cada linha só tinha uma letra. Ele ganhava por linha e ganhava muitíssimo. Né? Casou, tinha muitas amantes e ele era um bom vivant. Né? E ele assumia isso tranquilamente, sem nenhum problema. Não era um intelectual, conforme a gente considera o que é ser um intelectual. O público intelectualizado não o levava muito bem. E há muitas histórias sobre isso que vocês encontram, há muitos historiadores que se debruçaram sobre a vida dele, uma vida complicada, não havia discriminação como nós a entendemos hoje. Ele tinha uma avó que era negra, e ele, hoje ele seria considerado um mulato, pelos nossos, segundo essas divisões absurdas que fazem em cada época, né? Só que o Alexandre Dumas, ele não tratava disso. Provavelmente ele sofreu perseguições, né? Ele era um mulato de olhos muito claros, era um homem muito bonito para os padrões de época dele. mas ele não se ocupa disso. Ele não, nunca negou, mas também nunca se ocupou disso. E provavelmente deve ter sofrido, sim, naquela sociedade daquela época, problemas quanto a isso. Os livros dele, ele contratava esses escritores que hoje a gente chama de fantasmas, né? Que escreve, dizia para um, você escreve tal parte, você escreve tal parte. Não era uma coisa rara na época dele. Não é? Ele era um maestro da construção e ele falava muitas vezes que ele não se preocupava com a exatidão historiográfica das coisas. Que a vida tinha que ocupar esse espaço. Então ele muitas vezes ultrapassava, trocava esses elementos, deixava para lá, o que lhe rendeu muita crítica. Mas o fato é que a França não... Era a época de Balzac, Balzac também é contemporâneo dele. E a França não... poucas vezes amou tanto um escritor, com tamanho afinco, como no caso do Alexandre Dumas. Se vocês lerem essa obra, eu acho que vão começar, mesmo achando que realmente é um novelão, uma pantomima, a literatura é muito fluida, muito, se lê tranquilamente essas páginas, não se sente passar provavelmente as 1.200 páginas. Há muitas... Isso se deve a muitos fatores. Um deles é que a formação naquela época não era própria, não havia como há hoje esse mercado editorial do livro. Então era muito comum que autores como ele começassem pelo teatro. Ele começa pelo teatro. Então ele, e com muito sucesso, ele se torna um teatrólogo, um autor muito comemorado. Quando então ele vai para o livro, a partir das páginas do jornal, ele escreve ali, e cada dia vai colocando um capítulo, publicam o livro dele depois. Hoje na França é muito improvável algum estudante, algum acadêmico que não tenha sequer passado por esse livro. Aqui no Brasil, vocês devem ter visto as edições curtas, né? Tem muitas, de 250 páginas, de algumas com um pouquinho mais volumosas, 500 páginas. Tem várias explicações para isso. Não é usual, a gente não vê em outras obras volumosas isso, né? Na dele a gente vê. É que o Alexandre, ele faz uma coisa. Você está seguindo o veio da história, né? Que é o do Edmond Dantès, é o personagem central desse livro. Você segue. De repente, ele abre um capítulo contando de um personagem que você diz, o que que isso tem a ver com a história do Edmond Dantès? Não parece não ter nada. E, de fato, não tem na hora. É muito bem escrito, prende a atenção, mas você vai lendo aquilo e vai se perguntando, é natural, o que que isso está fazendo aqui no meio do livro? Lá adiante, ele costura estes elementos de uma maneira triunfal, aliás, muito, muito interessante. Ele já sabia como lá adiante ele ia unificar tudo isso. Então, por conta disso, em muitas edições, o que os editores fizeram? Removeram esses personagens periféricos, que é uma pena, porque eles mostram como é que era a Marseille, né, na época, que é a cidade onde ocorre o centro das ações. E uma pena. Eu indico a leitura na íntegra. Vale a pena. É um retrato de uma época. Bom, como eu disse a vocês, o Alexandre, ele não era um intelectual propriamente. E, aliás, não gostava muito também de estudo, essas coisas. Ele era um diletante. Era um homem que tinha uma intuição espetacular, era um escritor raro, com um talento agudo para descrever cenas com duas ou três palavras. Ele coloca você dentro de um cenário inteiro, como vocês vão ver logo a seguir. E ele não estudou, quando era criança, o pai morre quando ele é muito criança, a mãe quer botá-lo lá num seminário e tal, ele foge para o meio do mato, ele não quer saber disso não, de jeito nenhum. Curiosamente, neste livro, Conde de Monte Cristo, a religiosidade perpassa do início ao fim essa obra. Mas é uma religiosidade extremamente problemática, que já rendeu discussões imensas pelo mundo, como os senhores mesmo verão o que acontece aqui. Do que eu anotei, sim, eu sempre faço um resuminho, né, desses elementos, que são muitas coisas. Acho que, para os nossos trabalhos estamos. Talvez seja interessante eu apenas fazer um apanhado da obra. Do que se trata o Conde de Monte Cristo? Uma rápida busca na internet, vocês encontrarão resumos, resenhas, livros para baixar gratuitamente, filmes, várias versões dos filmes, alguns muito longos, alguns recentes, peças de teatro. É realmente uma obra muito conhecida, muito comemorada. Lembram as três perguntas que eu fiz a vocês antes, no início da aula, e pedi para anotarem, que nós veríamos, pois agora já vai começar a fazer sentido aquelas perguntas que eu propus fora da gravação. A história é simples, muito simples. No entanto, é uma história que vai mexer com raízes sociais. Lembrem que, com a queda de Napoleão, quem assume na França é uma burguesia. A França estava se industrializando e é essa burguesia rica, muito envolvida em sedução, muito envolvida em rótulos. Era muito importante você... O próprio nome Conde de Monte Cristo, né? Ele assume o nome Conde, ele compra, havia como comprar na época... Então, era uma sociedade de aparência, uma sociedade da opulência, uma sociedade que enriquecia rapidamente e que era muito religiosa, mas essa religiosidade precisou conversar com tudo isso de uma maneira que vocês verão na obra, muito, muito intrincada, aliás. O próprio Alexandre Dumas, ele não tinha um conhecimento religioso tão profundo. Então ele faz miscelâneas, apanhados de coisas que provavelmente eram confusões dele também, né? Dele como pessoa. Então ele é um jovem, o Dante, um jovem marinheiro. Ele assume um barco porque o capitão passa mal, eles chamam o proprietário, diz para ele: olha, você é um jovem talentoso, navegador, você assume a embarcação. Ele está indo para a França continental, ele vai se casar, ele está muito contente, é um jovem de boa índole e que tem as melhores premissas dentro dele. Quem é que o Alexandre está trazendo aqui? Ele está trazendo provavelmente muito dele quando era jovem e, de certa maneira, por um tempo acreditou que poderia haver a possibilidade do amor, desses elementos. Só que no navio, algumas pessoas ficam, a palavra bem, bem pontual, elas têm inveja dele. É isso que acontece. E armam para derrubar o rapaz. E consegue. Ele é preso, ele é levado a julgamento. Aliás, ele vai para prisão sem saber por que ele foi preso. Em várias e várias páginas, uma hora lá na prisão tem o governador da prisão, que fica numa ilha, eles recebem lá um administrador do rei e ele pergunta para o administrador, porque apresentam, digo: olha, esse rapaz aqui está aqui e ele está muito revoltado. Ele passa por várias fases ali, ele já não sabe quanto tempo ele está ali dentro, e ele diz para esse administrador, ele diz: olha, escute, veja aí por que eu estou preso, porque eu não sei até agora, e nem vocês sabem, porque eu não fiz nada. E aí esse administrador olha, vê que é um rapaz distinto, apesar de estar ali tanto tempo naquela prisão, ele vai de cela em cela perguntando para as pessoas como é que elas estão se sentindo e tal, com o governador e os guardas do lado. Imagina a validade de uma pesquisa dessa. Mas quando chegam a ele, o governador diz, olha, esse aí você vai falar. E de fato, isso não dá em nada. Ele vai investigar, mas aí as coisas são manipuladas ali dentro, e vai embora e ele fica na mesma. No entanto, esse calabouço onde fica esse jovem, com suas emoções, com o tempo ele perde a noção, que dia é hoje, quanto tempo eu estou aqui. Tem uma hora que ele até tenta tirar a própria vida, porque ele não acredita em mais nada. Fica com raiva, fica com uma série de coisas. Ele se vê traído pela sociedade dele, sociedade na qual ele confiou. Ele não entende realmente o que, que ele possa ter feito, que possa gerar uma situação daquelas. E aí acontece algo realmente que muda tudo, completamente tudo. Esse jovem Dante, um dia, ele está na cela dele. Ele já tinha ouvido falar desse tal padre, desse tal abade, que era um homem que eles diziam que era louco lá dentro, que não falava coisa com coisa, todo mundo tinha um pouco de medo, e esse padre, esse abade, tinha ataques epiléticos muito sérios. Num deles, o Dante o ajuda e fica muito impressionado, dura 2 horas, o livro descreve como o próprio padre diz para ele, olha, o mal está vindo, ele não tinha um nome, né? E quando começa, ele explica como o outro deve proceder com ele. O fato é que um dia ele ouve uma batida e de repente um buraco se abre na parede, pequeno, não o suficiente para passar alguém. Era o padre, esse, que estava cavando e achando que ia sair dali. Eles começam a conversar, eles se tornam amigos, os dois. E o jovem Dante, ele fica muito impressionado com a cultura, com a sabedoria desse homem. Ele fica completamente... Eu vou ler algumas páginas aqui para vocês. Eu acho que vocês ficaram surpresos com o conhecimento prático desse padre, desse abade, que vinha da Itália. Mas, ao mesmo tempo em que ele era sábio, profundo, sabia muitas línguas, tinha estudado... Ele conta quantos livros ele estudou. Ele diz que para saber, para ter um conhecimento da humanidade, você tem que saber 150 obras. E aí você sabe, lembra, estamos nos anos 1800, não é? Então ele diz para o rapaz, e o rapaz quer aprender tudo com ele, fica encantado, diz, eu quero aprender tudo com você, tudo que você puder me ensinar eu quero aprender. De tanto que ele fica impressionado com o abade que se torna amigo dele, mas às vezes o Dante fica apreensivo. Porque às vezes esse abade começa a falar de questões políticas, ele é italiano, o nome dele é Faria, abade Faria. Começa a contar coisas da Itália e o Dante fica assustado, né? Olha para ele, o Dante tem só 19 anos. Olha para ele e diz, e entende porque que é o boato que ele é louco e essas coisas todas, né? Porque ele diz, como é que um homem que é tão sábio, tão profundo... Sabe, olha, ele chega a criar uma nova língua, misturando várias línguas, para escrever nas paredes da cadeia o livro que ele está fazendo, e ele consegue recursos para ter ali dentro mesmo, tipo um livro que ele dobra as páginas e ele mesmo constrói. Então ele fica assim, como é que um homem que tem tanto conhecimento para as coisas, de repente, se torna assim tão rasteiro, tão prosaico, falando de coisas tão pesadas, políticas. Aqui todo o tempo há a figura de Napoleão ao fundo, sabem? Sem citação, mas há, mostrando o que Dilma tinha dentro dele. Mas aqui nós temos o problema, que é o problema da nossa aula de hoje, que é o aspecto de elementos que você mescla dentro do conhecimento que acabam gerando armadilhas conceituais. Ao mesmo tempo que esse abade, que vejam bem como é que ele chega até a cadeia onde está, a cela onde está o rapaz, ele constrói um duto que liga as células, eles se tornam muito amigos, e ele, o próprio padre disse para ele que se perdeu, que na verdade ele queria sair dali, da prisão, porque ele tem um tesouro incalculável, e que ele fala para o rapaz, eu divido com você. Só que ele contou isso para a prisão inteira, esse abade Faria. Qualquer um que se aproxima dele, ele diz que dá 1 milhão para a pessoa depois do segundo ano. Ele já diz que dá 2 milhões, depois do terceiro ano ele dá 3 milhões. Cada ano ele diz. E o tesouro de fato existe. E ele tem um mapa desse tesouro, que fica na ilha de Monte Cristo. O Alexandre Dumas aqui elabora um código, tipo um mapa. Sabe aqueles filmes? Sabe aqueles livros do Paulo Coelho, que ele marca com X, você viaja o mundo inteiro e o tesouro está lá no seu quintal? É mais ou menos assim. Ele faz um mapa e ele brinca, ora sério, ora brinca, com coisas muito delicadas, na época dele. Só que onde estava esse autor, esse escritor, isso podia ser feito. Dificilmente uma mesma dança coreográfica, literária e filosófica poderia ser feita por alguém como Victor Hugo. Não havia, porque isso ia ser levado a sério em Victor Hugo. Por ser Alexandre Dumas, isso passava. Okay? A academia, o pessoal, os intelectuais mais avançados da época não levariam a sério o livro dele, então isso poderia ser dito e foi dito. Hoje, 200 anos depois, que agora a academia estuda Alexandre Dumas, doutores pelo mundo inteiro em literatura comparada, em filosofia, que se especializaram na obra dele, nós estamos fazendo um trabalho de arqueologia. E é muito interessante o que está surgindo aqui. Algumas dessas coisas, com muito cuidado, nós veremos hoje. Outras não. Prefiro convidar vocês para que leiam a obra e se aprofundem nela, e aí sim, vocês mesmos poderão fazer isso, tá bem? Lembrando que o Alexandre, ele tinha 42 anos quando ele escreve esse texto. Ele era um homem muito ocupado com a vida social, com as luzes sociais, e tem muita história com ele. Se entrarmos nas histórias com o escritor aqui, nós não terminamos o trabalho. Mas muito do que ele coloca, às vezes ele viajava de uma cidade a outra, alguém contava uma história para ele, ele puxava um papel, anotava, pronto, já estava num dos livros dele. Ele transformava isso com uma fluência e uma verossimilhança imensa. Inclusive a história do Conde de Monte Cristo, hoje, tudo indica que é uma história que tem muitos ingredientes de factuais de real. Então, na prisão, Dante faz amizade com esse abade. Eles conseguem sair dali. Sabe aqueles filmes do Charlie Chaplin que tem uma cena espetacular e notável, com uma tirada genial que o Chaplin conta na autobiografia dele, né? Como é que ele bolava certas cenas assim, ficava inspirado, olhando, caminhando de um lado para o outro, como é que eu faço, como é que a flor chega até a florista, né? Se ela é cega e se o cara está bêbado, ah, já sei, eu boto um carro no meio, ele passa por dentro do carro. Isso é tudo era intuição, elaboração, reflexão, pois o Alexandre Dumas faz isso várias vezes nesse livro. Como é que o Dante sai de uma... Vejam, é uma prisão de altíssima segurança. Ele mesmo fala no livro, o que eu estou fazendo numa prisão? Segurança máxima para criminosos inteligentíssimos e perigosos. O que me trouxeram para cá? É o que ele pergunta textualmente no livro. Ele não entende como sair de uma prisão dessa que ninguém sai, só sai morto. Um dia o abade morre. E aí o pessoal vem retirar o corpo, que era a única maneira de sair. O que vocês acham? Não, jogavam no mar, não, o corpo. Então cobrem, daí um deles diz, ah, temos que ir lá buscar a maca dele. E o Dante, Edmond Dante, ele está olhando pelo buraco que eles cavaram juntos de uma cela para outra. Quando os dois se afastam, ele vai lá, tira o corpo do abade, do amigo dele, ora, o abade o ensinou a orar também, entre outras coisas, pede para que Deus cuide do amigo, e ele entra no saco. E faz servir o saco por dentro. Quando os homens voltam com a maca para levar o corpo, estranham, né? Dizem, nossa, um velho pesa tudo isso, né? Mas botam o corpo ali na maca e levam para jogar no mar. Jogam no mar, ele só abre o saco, sai nadando e vai embora. 19 anos, marinheiro, ele sabia muito bem para onde ir, sabia das ilhas próximas. Logo ele é resgatado por uma embarcação de trambiqueiros e. Os trambiqueiros gostam dele, dizem para ele, não, você fica com a gente aqui, a gente vai, nós entramos num lugar, fazemos uma falcatrua e depois a gente te dá a tua parte, não sei o quê, mas você tem que ser muito atento e tal. Só que ele tinha um mapa que o padre deu para ele. É um dos momentos mais memoráveis do livro. Porque quando o padre diz para ele que tem uma fortuna nessa ilha de Monte Cristo, e que daria para ele todo esse dinheiro, eles iam dividir os dois, ele fica eufórico, esse garoto. Olhem o que ele diz para o padre, ele diz, com esse dinheiro e com toda a sabedoria que você me deu, ele diz, eu vou me vingar de todos esses que me fizeram mal. Agora eu falo várias línguas, agora eu tenho uma cultura espetacular, você me ensinou filosofia, ética, literatura. Você me passou praticamente. E eles combinam no início, né? E o padre diz para ele: olha, 2 anos é o tempo que eu levo para te ensinar tudo isso. Mas como nós vamos ficar aqui muito mais tempo, vai? E você é muito inteligente. E ele, o garoto fica eufórico: diz, ah, me ensina tudo, eu quero aprender tudo isso aí, tudo que você puder me ensinar. E aprende. E agora, além de aprender, ele tem essa fortuna que é imensa. Vocês encontram na internet, tem gente que chegou a calcular o valor dessa fortuna aos preços de hoje. E olha, não acaba esse dinheiro. E aí, quando esse Edmond Dantès, ele está num barco e ele avista a ilha de Monte Cristo, que está cheio de cabras, cabritos e tal, ele inventa uma história lá, diz que vai lá, vai fazer um assado para todo mundo. E que ele precisa ir lá ver e tal, e o capitão diz, ah, vai, pode ir, pode ir. E vai, pega o barco, vai até lá, depois você volta aqui. Ele vai e encontra o tesouro. Quando ele encontra esse tesouro, ele sabe, agora vai ser diferente. Só que o padre avisou ele, disse, que espécie de criatura é você? Que com todo esse conhecimento e com todo o dinheiro que você vai ter, você pensa em vingança? Isso não é sabedoria. Mas o próprio padre tinha tantos paradoxos que o garoto, ainda que entenda, e até para que ele não desista de ensinar e nem dar o mapa para ele depois, diz para ele, não, eu quero aprender, eu não quero ter isso então. E o padre entra em grandes dubiedades que levam essa obra, ainda hoje, a ser estudada com ar apreensivo, porque esse padre diz para ele assim, olha, a vingança é Deus que vai fazer, segundo a vontade dele e tal, você não pode fazer isso, mas fala de uma mesma vingança, só que de uma outra ordem, o que gera uma confusão imensa. O garoto não consegue separar essas coisas. E o fato é que uma das características é que ele muda muito de nome. Aonde ele vai, uma hora perguntam para ele, como é teu nome numa embarcação? Ele diz, Simbá, Marujo. Dizem Simbá, Marujo, ele muda de nome, o que mostra que a identidade dele havia agora, estava flutuante. Estava flutuante. Eu separei para vocês alguns trechos muito importantes dessa obra, que vão fundamentar parte disso que nós vimos aqui e que vão gerar alguns pontos de interrogação muito muito importantes para os nossos dias. Isso respinga para os nossos dias. De que maneira? prefiro que vocês acompanhem pela leitura. Eu vou fazer aqui uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões, e depois eu vou direto para os trechos que eu marquei no livro. Após as valiosas contribuições dos senhores, vou colocar dois elementos. Um dos colegas chamou a atenção para justiça e vingança. De fato, isso permeia toda a obra e gerou muitas discussões, porque no início, o Dante fala abertamente em vingança, é a palavra que ele usa. Aos poucos, à medida que ele se educa, ele muda a palavra para justiça, mas essa justiça, principalmente no livro, e uma das colegas citou o filme, por favor, cuidado, os filmes não tratam do que o livro está expondo, então tem que ter muito cuidado ali os filmes, e também as várias edições de livros, como nós vimos, né? Algumas com 200 páginas, quando o livro tem 1.250. Então, há muitas licenças, e o próprio autor permitiu que fosse assim. Então, ele deu essa licença poética e tomaram essa licença. Então, à medida que ele pega esse tesouro, ele volta para a cidade, para Marseille, na França, cidade lá do sul da França, linda Marseille, né, no sul da França, e lá ele vai, então, fazer esse projeto que já é chamado de justiça, mas é uma justiça que ele faz com as próprias mãos, não é forjando, trabalhando, ele já tem muito dinheiro, então ele compra ações pelo telégrafo, ele induz pessoas a comprar ações, que algumas estão falidas e outras coisas mais que ele faz. Ele humilha algumas daquelas pessoas que o afrontaram há tanto tempo atrás no barco, que aprontaram para ele. Alguns agora são proeminentes naquela sociedade, são muito ricos. O encontro com a amada dele, que agora tem um filho e é casada com um dos homens que participaram diretamente da traição com ele, é extremamente doloroso a ele. Ele precisa lidar com instintos e refrear paixões muito fortes dentro dele para lidar com isso. Usar tudo que ele aprendeu com Abad. Então, e ele faz todo o processo dele de justiça. Uma justiça que em grande parte é feita com as próprias mãos, em outra parte é feita com a sociedade dos homens, que é dúbia todo o tempo. E ao final, ele é o grande herói, Dante, é o que se gostaria que ele se fizesse todo esse trabalho. Mas a leitura da obra crítica traz muitos problemas quanto a isso, sobre o que houve de fato, e entre outras coisas, não é distante se perguntar se agora ele, ao fazer isso que ele chama de justiça, não acabou traindo essas pessoas como um dia elas o traíram. Só que elas o traíram quando todos eram muito jovens, lá naquela embarcação, e agora não. Agora a vida passou, o tempo passou, ele já era um homem maduro, ele sabia o que estava fazendo, e esses homens, alguns nem lembravam. Olhavam para ele e diziam, mas eu conheço você, e aí ele dizia, sim, meu nome real é Edmond Dante. Aí ele puxava da lembrança com muita dificuldade. Quer dizer, há elementos éticos difíceis aqui de trabalharmos. E nas mãos de um escritor formidável, isso se torna realmente um grande dilema. Bem, nós vamos então... Agora eu vou para as partes que eu assinalei. Então, quando ele é retido, está bem? Quando ele é retido. O Dumas, o escritor, ele nos faz compreender o que uma pessoa passa quando ela é traída, apunhalada e nem sabe o que está se passando, isso em vários aspectos vocês podem comparar, ok? Afetivo, social e outros mais, a pessoa fica atônita. Ela diz: o que aconteceu? Como pode tal coisa estar acontecendo? Não é? O porquê e outras coisas mais, que é o que ele faz. Depois de várias voltas, Dante viu o corredor por onde seguia desembocar numa porta com um postigo de ferro. O Dumas não quer nos descrever a prisão onde ele está. Essa não é a prisão definitiva para onde ele vai. Daqui ele vai ser transferido para a ilha depois. O que o Dumas quer nos mostrar aqui é o que vive uma pessoa que, ao passar por isso, vê o mundo se fechar. E ela se aprisiona e só vai vivenciar isso, a traição, a injustiça, né? E não consegue se movimentar. E ele coloca isso dentro de um espaço geográfico, conforme as pessoas daquela época provavelmente entenderiam melhor. O comissário de polícia bateu com uma aldraba. Sabe o que é uma aldraba? Aldraba é aquele ferro que você corre assim, ó, para fazer barulho entre as grades de uma prisão, aquilo. Geralmente é de metal, é pesado. Com uma aldraba de ferro. Três pancadas que soaram para Dante como se fossem desferidas no seu próprio coração. A porta abriu-se e os dois guardas empurraram levemente o prisioneiro, que hesitou novamente. Dante transpôs o temível limiar e a porta tornou a fechar-se atrás dele. Respirava-se ali outro ar, um ar mefítico e pesado. Estava numa prisão. Essa prisão é a prisão existencial que fica. Quem foi apunhalado, quem foi traído, quem não consegue se levantar, quem não consegue entender. É exatamente o caso dele. 19 anos, ia se casar, era um marujo, foi chamado pelo próprio dono para ser o capitão do barco, para substituir o outro que morreu. Ele não entendia. Ele olhava e dizia: como pode isso estar acontecendo comigo? Diferentemente de pessoas que ultrapassam isso, o Dilma nos traz a um texto no qual a pessoa não consegue ultrapassar isso. Pode ser uma injustiça social, pode ser um elemento assim, desta ordem. Não muito tempo antes, a França tinha conhecido a famosa Revolução e agora estava de novo nas mãos de uma burguesia sedutora, industrial. Uma ironia dessas da nossa época. Mas essa burguesia rica e sedutora era cega para ver o que o autor estava colocando aqui. Ela não lia isso como nós estamos lendo agora. Ela lia isso como um folhetim, como uma novela, na qual era muito importante que o Dante conseguisse se levantar e, dentro dos princípios burguês, tornando-se um burguês, vencer, que é exatamente o que acontece no livro. Ele se torna exatamente um daqueles. Fica rico, fica sábio, vai para lá, mas que sabedoria é essa? Que riqueza é essa que o leva a fazer isso? Não havia outras maneiras? Se ele fosse de fato um sábio, se ele fosse de fato rico, era assim? Essas pessoas já não estavam. A vida, como ele encontra essas pessoas? Ele encontra pessoas cheias de problemas, que vivem numa aparente opulência, sufocadas por uma fachada, por uma hipocrisia social. Precisava vingar alguma coisa? Precisava fazer justiça? Ou ele, com as próprias mãos, como ele tenta fazer? Se ele fosse um sábio de fato, é esse o caminho que um sábio faz? Ou seja, nada disso foi visto na época, porque os leitores queriam que o Dante se tornasse um rico burguês e fosse lá e batesse naqueles, porque é como se fazia. Lembram? É a época dos duelos, né? Essa é a época dos duelos. Bem, conduziram-no a um quarto bastante limpo, mas gradeado e aferrolhado. No entanto, o aspecto do alojamento não o assustou. Aliás, as palavras do substituto do procurador Régio, proferidas numa voz que parecera a Dante tão cheia de interesse, ecoava aos ouvidos como uma suave promessa de esperança. Eram 4 horas, quando Dante fora conduzido à sua cela. Estava-se, como já dissemos, no dia 1º de março. As datas aqui vocês não devem confiar muito no livro, não. O autor faz uns embaralhamentos aqui que a gente se perde. Talvez até para mostrar como o Dante estava, porque ele perde completamente a noção do tempo ali dentro. Ele não sabe mesmo. Quando ele encontra o Abade, uma das primeiras perguntas é qual é o dia que nós estamos. Ele quer saber. Como se isso importasse, né? Mas... É. Exatamente. O prisioneiro não tardou a encontrar-se às escuras. Então, o sentido do ouvido substituiu nele o sentido da vista que ele acabava de perder. As celas eram escuras, fechava a porta de ferro e agora ele ficava atento ao que os ouvidos traziam. Qualquer barulho ele tentava entender. Então, ao menor ruído que chegava até ele, convencido de que vinham pô-lo em liberdade, levantava-se vivamente e dava um passo para a porta. Mas em breve o ruído ia morrendo, noutra direção, e Dante tornava a deixar-se cair no barco. Por fim, cerca de 22h da noite, quando Dante começava a perder a esperança, ouviu-se novo ruído que lhe pareceu dirigir-se para sua cela. Com efeito, soaram passos no corredor que se detiveram diante de sua porta. O machado girou a fechadura, os ferrolhos rangeram e a maciça barreira de carvalho abriu-se e deixou entrar de súbito a cela a luz deslumbrante de 2 archotes, aquelas tochas, né? E aí ele vai para a cadeia, vai lá para a prisão. O Dilma usa muito esse recurso, de uma esperança que é todo tempo é minada. Ele diz, agora vão entender que eu não fiz nada, vão me libertar, é óbvio que eu não fiz nada, que eu não tem por que ninguém me perseguir nem me fazer mal, e isso é minado, e as forças dele vão indo embora. A acusação que vão fazer a ele é exatamente de estar com Napoleão e outras coisas absurdas lá que ele não tem nada a ver. Dante levantou-se, olhou naturalmente para o ponto onde parecia dirigir-se o barco. À sua frente, viu erguer-se a rocha negra, escarpada, e se elevava com uma superfetação do sílex, o sombrio castelo de If, que é, em muitas obras, vocês encontram a imagem desse castelo, que era o presídio onde ele ia ficar. Aquela forma estranha, aquela prisão envolta em tão profundo terror, aquela fortaleza que havia 300 anos impunha suas lúgubres tradições a Marseille, a cidade de Marselha, na França, né? Como a gente disse, aparecendo assim de repente a Dante, que não pensava nela, produziu-se efeito que traduz ao condenado à morte o aspecto do cadafalso. Ai, meu Deus, exclamou ele. O que eu vim fazer aqui? O guarda sorriu. Vocês vão me encarcerar lá? Continuou Dante. Mas esse castelo é uma prisão do Estado. Ela é destinada apenas aos grandes criminosos políticos. E eu não cometi crime nenhum. O castelo de If existem? Neste castelo, juízes de instrução ou qualquer outros magistrados existem aí dentro? Tudo isso ele falava para o vazio. É o discurso de quem é traído. É o discurso de quem passou pela inveja. É o discurso daquele que, diante do ciúme do outro, tem sua vida deteriorada, que passa pela injustiça, que passa pela perseguição, que passa pela maledicência, que passa de tudo isso. Ou seja, é o empobrecimento de si a partir desses elementos. E o Dilma nos conta a partir de quem vive isso. Ele nos coloca junto com Dante para podermos entender tudo isso. Alguns historiadores trazem elementos historiográficos aqui do Dilma, mas não tenho como entrar nisso agora. Provavelmente parte disso é autobiográfico, não no sentido de uma masmorra, de uma prisão, mas no sentido do que ele viveu, né, como na vida dele, como ele se sentiu na vida dele. Bom, vamos agora muitas páginas depois, muitas páginas depois, quando eu digo muitas, pensem aí, o livro tem 1.250 folhas. Bem, quem vai ler o livro, é importante ler primeiro, comprar um pequeno manualzinho de História da França. Pelo menos aqueles livrinhos História da França em 5 minutos, aquelas coisas, sabe? É importante, porque há muitas alusões aqui que vão deixar o leitor perdido pela datação, pelo contexto. Por exemplo, aqui ele começa dizendo, cerca de um ano depois do regresso de Luís XVIII. Luís XVIII retorna quando Napoleão cai. Aí a monarquia é restabelecida, né? E aí é curto, né, o período que essas coisas vão acontecer, mas muito intensos, né? E a França recua, a França tinha muitas. A expansão toda que ela faz, ela recua, principalmente diante dos ingleses, e aí o que que eles fazem? Eles olham para o norte da África e vão para lá. Tudo isso acontecia nesse momento. Dantès ouviu do fundo da sua masmorra arrastar e ranger todos os preparativos que faziam muito barulho acima, mas que embaixo seriam imperceptíveis para qualquer outro ouvido que não fosse o de um prisioneiro, habituado a escutar no silêncio da noite a aranha que tece a sua teia e a queda periódica da gota d'água que leva uma hora a formar-se no teto da masmorra. Adivinhou que se passava entre os vivos qualquer coisa extraordinária. Sabe entre os vivos quem são? Ele não se considerava mais vivo. E ele vivenciou muitas etapas que o autor conta para nós. Quais foram essas etapas? Havia tanto tempo uma tumba que se bem podia considerar morto. Com efeito, o inspetor visitava um após outro quartos, celas, masmorras. Foram interrogados vários presos, aqueles que a sua brandura ou a sua estupidez recomendava a benevolência da administração. O inspetor perguntou-lhes como eram alimentados, que reclamações tinham a fazer. Responderam unanimemente que a alimentação era detestável e que desejavam a liberdade. O inspetor perguntou-lhes então se não tinham mais nada a pedir. Abanavam com a cabeça. Que outra riqueza, além da liberdade, eles poderiam pedir? E claro que eles não colocavam nada além disso, se queixar da comida, porque eles sabiam que o inspetor iria embora e eles teriam que lidar com o governador da cadeia depois. Quando ele chega a Dantès, com o governador ao lado, que é como se chama o administrador da prisão, ele chega até Dantès, ele é avisado quem é Dantès, e aí eles conversam um pouco, eles dizem, em resumo, o que que você está me pedindo? E o Dantès diz para ele, o que eu peço que me digam qual foi o crime que eu cometi, eu peço que vocês me deem juízes, peço que o meu processo seja instruído. Eu peço, finalmente, que me fuzilem se eu sou culpado, ou que me ponham em liberdade se eu sou inocente. Você é bem alimentado aqui? Perguntou o inspetor. Creio que sim, sou. Eu não sei nada a esse respeito, e isso também pouco importa para mim. O que deve importar, não só a mim, pobre prisioneiro, mas também a todos os funcionários que servem à justiça e ao próprio rei que governa. O rei, vocês lembram, né? É que um inocente não seja vítima de uma denúncia infame e que não morra ferrolhado amaldiçoando os seus carrascos. Aí o governador que está do lado dele diz, hoje ele está muito humilde, mas nem sempre esteve assim. Falava de modo muito diferente, meu caro, no dia em que quis agredir o meu guarda. É verdade, senhor, reconheceu Dantès, e eu peço humildemente perdão a este homem, que sempre foi bom para mim. Mas que quer? Estava louco, estava furioso. e agora já não está? Não, não, Senhor, porque o cativeiro me vergou, quebrou, aniquilou. Há tanto tempo que estou aqui. Tanto tempo? Disse o inspetor para ele. Mas em que data esse rapaz foi preso? E aí respondem a ele: 25 de fevereiro de 1815. Às 14h, o inspetor fez as contas. Que diz? Está preso apenas há 17 meses. Vejam a resposta que ele dá. 17 meses, exclamou Dante. O senhor não sabe o que são 17 meses de prisão. 17 anos, 17 séculos, sobretudo para um homem como eu, preste a ser feliz, para um homem que como eu ia casar com a mulher amada, para um homem que via abrir-se diante de si uma carreira respeitável e que perdeu tudo de um momento para o outro. Que do meio do dia mais belo caiu na noite mais profunda, que viu a sua carreira destruída, que não sabe se aquela que o amava o ama ainda, que ignora se o seu velho pai está morto ou vivo. 17 anos de prisão para um homem habituado ao mar, ao ar do mar, à independência do marinheiro, ao espaço, à imensidade, ao infinito. Senhor, 17 meses de prisão é mais do que merecem todos os crimes que designam pelos nomes mais odiosos da língua humana. Tenha, pois, piedade de mim, Senhor, e obtenha-me, não indulgência, mas sim rigor, não o perdão. Eu quero julgamento, juízes, Senhor, eu te estou pedindo juízes. Não se pode recusar juízes a um acusado. Bem, eles vão prosseguir. O inspetor diz para o governador: veja isso, eu quero que vejam isso, não é? O Dante se coloca aos pés dele e diz: olha, eu estou implorando por isso, só isso que eu estou pedindo, a justiça. Bom, aí eles vão, o governador, páginas e páginas depois, diz: você não quer ver o abade? O abade é o personagem mais folclórico de toda a prisão. É um homem temido, é um homem... não é? Ele diz: o abade não é um outro prisioneiro qualquer. A sua loucura é menos constrangedora do que a razão deste seu vizinho. A loucura do abade é menos constrangedora do que a razão deste vizinho. E qual é a loucura do abade? É uma loucura estranha. Julga-se possuidor de um tesouro imenso. No primeiro ano de seu cativeiro, mandou oferecer 1 milhão ao governo, se o governo pusesse em liberdade. No segundo ano, 2 milhões. No terceiro ano, 3 milhões. Assim sucessivamente. Como está no quinto ano de cativeiro, pede para lhe falar em segredo e vai oferecer ao senhor 5 milhões. E como vocês tratam esse milionário? Nós o tratamos por Abade Faria. O número 27, disse o inspetor. Número 27. Bem, quando ele vai ter com o abade, como haviam dito a ele, o abade oferece os tais 5 milhões a ele, dizendo que se der liberdade, ele dá esses 5 milhões. E esses 5 milhões existem. Na verdade, são muito mais. Mas ninguém leva o homem a sério. Ninguém lhe dá ouvidos, nem nada. Bom, o Dante, por razões de um jovem que ainda acredita que possa haver uma justiça, ele não acredita que uma traição, que uma calúnia, que algo tão terrível que o leve à prisão, que isso possa ser real. Então ele espera, ele conta os dias. Dizem para ele que agora vai ser revisto e ele aguarda com ansiedade. Os meses passam e nada de qualquer resposta. E ele vai com isso. Ele diz: um infeliz rapaz deixou de se chamar pelo seu nome de Edmond e pelo seu apelido de Dante. e passou a chamar-se número 34. O Dilma faz agora um desses movimentos que hoje o historiador, o leitor dessa obra, fica se perguntando: como foi possível que uma sociedade daquela época não visse isso com os olhos incomodados e não questionasse o que vocês vão ver agora? Porque ele mostra a etapa de desenvolvimento na alma de uma pessoa daquela época que, buscando os melhores anseios, tendo os melhores anseios para uma época, para uma sociedade, uma França que se industrializava, uma burguesia rica, um rei, né, as posses que tinham, e agora as colônias no norte da África, como é possível que não se dessem conta desses elementos? Provavelmente, e essa é apenas uma das respostas, o Dilma tratava de um ponto cego inclusive para ele, Dilma, porque ele mostra alguém que perde a fé em tudo isso, as etapas que vai viver. Vejam como ele escreve: Dante passou por todos os graus de infortúnio a que estão sujeitos prisioneiros esquecidos numa prisão. Começou pelo orgulho, que é um complemento da esperança e uma consciência da inocência. Em seguida, passou a duvidar da sua inocência, o que não justificava mal as ideias do governador acerca da alienação mental. Olhem a atualidade de algo assim para o que os senhores encontram no consultório. A pessoa às vezes é traída e ela começa a se questionar: não, meu marido, minha esposa me traiu, mas é que será que eu não fiz por merecer isso? Será que eu não tratei mal, né, eu negligenciei e, portanto, ele e ela agora estão me deixando, etc.? E ele coloca esses elementos como etapa, mas uma etapa social. Depois ele diz: por fim, caiu do alto do seu orgulho e pediu não mais a Deus, mas aos homens. Deus é o derradeiro recurso. O infeliz, que deveria começar pelo Senhor, só consegue confiar nele depois de esgotar todas as suas esperanças. Dante pediu, pois, que se dignassem a tirá-lo de sua masmorra e o metessem noutra, ainda que fosse mais escura e profunda. Um dia suplicou ao carcereiro que pedisse que dessem a ele um companheiro, fosse qual fosse, ainda que esse companheiro tivesse que ser o abade louco de que falava, que ouvira falar, sobre a pele do carcereiro. Por mais difícil que fosse, continuava a ver um homem. Esse tinha muitas vezes no coração, e embora o seu rosto nada deixasse transparecer, a tal respeito, lamentava que aquele pobre rapaz, para quem o cativeiro agora se tornava tão duro. Ele fez pedido ao governador, e disseram, a resposta foi: ele que busque em Deus um caminho, que é o que ele vai buscar. O livro Conde de Monte Cristo tem muito a ver com isso. Deus todo o tempo está a uma média distância de todas as ações, de todos os momentos. Mas é um Deus que vai ter que conversar com esse, com tudo que o Dante está passando. O Dante não consegue chegar a esse Deus que ele busca, como um dia o próprio Dilma também não conseguiu. Há muita contaminação social, há muito sofrimento, há muito barulho para que ele possa ter esse silêncio que o conduz até uma conversação amorosa com Deus. Então, para ele é muito difícil. Todas as ideias espalhadas pelo mundo, piedosas, escreve Dilma, que buscam os infelizes vencidos pelo destino, vieram então acalmar seu espírito. Recordou-se das preces que sua mãe lhe ensinara, encontrou um sentido para elas que outrora ele não conhecia. Porque para o homem feliz, a prece é um conjunto de palavras, monótono, de vazio sentido. Até o dia em que a dor explica o infortúnio, ao infortunado, a linguagem sublime, com o auxílio da qual ele vai falar com Deus. Rezou, portanto, com fervor, mas com raiva, rezando em voz alta, já que não assustava com suas palavras, nem se assustava mais. Então caía em êxtase, via Deus deslumbrante em cada palavra que pronunciava. Ele se debate nisso de uma maneira tremenda. Como alguém que acredita, mas acredita e esse acreditar depende de Deus vir, vem e fazer algo por ele, como libertá-lo, como explicar. Então é uma fé que é muito tracionada por esses elementos. Olha, são páginas e páginas tremendas do que ele escreve aqui. Homens encontram com muito mais frequência a maneira de dirigir aos homens do que Deus. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Mas, apesar das suas preces ferventes, Dante continuava prisioneiro. Seu espírito tornou-se sombrio. Formou-se-lhe uma nuvem espessa diante dos olhos. Dante era um homem simples, sem educação. O passado permanecera para ele coberto com esse véu escuro que só a ciência ergue. Olhem, não funcionou Deus, o autor diz, bom, então a ciência terá que encaminhar essa alma. Na solidão da sua masmorra e no deserto de seu pensamento, não podia reconstruir os tempos passados, ressuscitar os povos extintos, reconstruir as cidades antigas que a imaginação engrandece e poetiza. Enfim, Dante mergulhava agora na última de todas as coisas. Ele conta todas as partes aqui. Depois da raiva vem o ascetismo. Edmond proferia blasfêmias que fazia recuar de horror o carcereiro. Quebrava o corpo contra as paredes da sua prisão. Atribuía com furor as culpas a tudo que o rodeava. Nunca viram isso em consultório? Dilmar contava para uma sociedade como se sentem muitas pessoas espoliadas, colocadas à margem dessa sociedade. A sociedade que prometeu com luzes e revolução e guerras contra seus vizinhos, uma série de melhorias. Mas o próprio Dilmar vivia tantas dubiedades que ele mesmo provavelmente não levava muito a sério parte disso. Capítulo 15. Sim, esse aqui é o que nós vimos. Vamos agora para muitas páginas adiante. Ele finalmente vai encontrar, então, o abade, o padre. E o que vai encantar Dante no padre não é a fé, não é a religiosidade, é a praticidade. O próprio abade se apresenta como um homem muito prático. Então, eu já contei como é que eles vão se encontrar, né? Aí o Dante pergunta para ele, o senhor tem essas ferramentas? Ele disse, eu arranjei as ferramentas. Excetuando uma lima, eu tenho tudo o que eu preciso. Escopro, alicate, alavanca. Como é que ele conseguiu isso, esse abade, dentro da cadeia? Tanto é que ele cavou o túnel até ele. Ora, um homem que tem tudo isso, vai cavar um túnel errado que vai sair numa outra cela? Essa é só a primeira das confusões que nós vamos ver aqui e que tem várias leituras aí bem complicadas, vamos caminhar. Gostaria de ver esses seus produtos. Produtos da sua paciência, da sua indústria, declarou Dante. Olhe, para começar aqui eu tenho um formão. E mostrou-lhe uma lâmina forte e aguçada, com um bocado de madeira de faia. Do que você fez isso? Perguntou Dante. Pessoal, são várias páginas que ele mostra como é que o padre fez essas ferramentas. É assim de você ler sem piscar o olho, porque é completamente impressionante como ele faz. Uma aula de como você mobiliar dentro de uma cadeia uma série de coisas. Que que na verdade ele quer dizer outra, mas vamos acompanhar aqui. E do que você fez isso? Perguntou Dante. Ué, de umas dobradiças da minha cama. Foi com esse instrumento que abri todo o caminho que me conduziu até aqui. 50 pés, aproximadamente. E o garoto fica muito impressionado à medida que o padre vai falando desse e diz que calculou mal, que na verdade era para ir para o outro lado. Ah, quem reina agora na França? Ele pergunta. Napoleão II? Lembra, Napoleão, quando se torna imperador, é o Napoleão I. Então ele já está tão perdido que ele acha, não sabe nem quanto tempo. Ele diz, não é Napoleão, não. É Luís XVIII. Luís XVIII, o irmão de Luís XVI. Os decretos do céu são estranhos, misteriosos. Qual foi a intenção da providência abaixando o homem que elevara e elevando o que abaixara? Dom T. seguia com os olhos aquele homem, que esquecia por instantes o seu próprio destino, para se preocupar assim com os destinos do mundo. E aí eles começam a contar para ele as coisas. Tem razão, admitiu o padre, o abade Faria. Nós estamos presos. Olha o que ele vai dizer agora. Esse abade, na verdade, não é que ele tenha se enganado. É que, no fundo, ele não estava propriamente preso. Mas esse garoto não entenderia isso nunca, como não entendeu muitas outras coisas. Olha, o abade diz para ele, estamos presos, embora haja momentos em que eu esqueço isso, porque os meus olhos trespassam essas muralhas que me encerram e que me julguem em liberdade. Mas por que você está preso? Perguntou Dante para ele. Eu? Porque eu sonhei em 1807 o projeto que Napoleão quis realizar em 1811. Porque como Maquiavel, no meio de todos esses principelhos que faziam da Itália um ninho de reinozinhos tirânicos e fracos, eu quis um grande e único império sólido, forte. Porque eu julguei encontrar o meu César num parvo coroado que simulou compreender para melhor me trair. E ele continua. E cita personagens antigos, e o garoto, e ele termina toda essa declamação baixando a cabeça desolado, e o garoto fica assustado com ele. Dante não compreendia como podia um homem arriscar a vida por esses interesses. É certo que conhecia Napoleão por ter visto e lhe ter falado, mas ignorava completamente outros como Clemente VII, Alexandre VI. O senhor não é? Perguntou Dante, começando a perfilhar a opinião do carcereiro, que era da opinião o padre que dizem estar doente. Você quer dizer louco, né? É o que eles estão dizendo. Não é verdade? Estão dizendo que eu estou louco. Eu não me atrevo, falou Dante sorrindo para ele. Sim, sim, falou Faria, o padre Faria com um sorriso amargo. Eu passo por louco. Sou o que divirto há tanto tempo os hóspedes dessa prisão. E que divertiria as criancinhas, se houvesse crianças na morada, da dor sem esperança. O único dentre eles que sabe que época eles estão, que sabe o que acontece lá fora, que ultrapassa as barras de tudo aquilo, é tido por eles como louco. O único que sabe ver através das paredes daquelas masmorras, que chega a cavar entre uma cela e outra, e ele acaba achando que essa chegada dele até o Dante é algo da providência divina, que ele precisava chegar até o menino, e depois ele começa a achar isso. Ele fala uma hora para o garoto essas coisas. Esse, que é o único que talvez tenha sobriedade ali no meio de tudo aquilo, de um inferno daquele que o ser humano constrói para enclausurar outros, porque não sabe fazer melhor que isso, quer dizer, não sabe educar, não sabe perdoar, não sabe fazer nada, joga as pessoas lá dentro. Um dos poucos que vê tudo isso é tido como o quê? Louco. Quer dizer, a sociedade que faz isso não é ela louca antes desse homem? Se é que vamos considerar loucura aqui no contexto dessas coisas? Só que o Dumas, ele nos diz que uma pessoa que passa tantos sofrimentos quanto esse abade, com a idade que ele tem e tudo mais, acaba misturando as coisas e justificando o que a sociedade coloca sobre ele. O que faz com que estejamos numa armadilha conceitual quanto a esses elementos, né? Então, esse abade diz para o garoto: você sabia que nós podemos sair daqui? Não no sentido de transpassar as paredes com os olhos e pensamento, sair com o corpo dali, ir embora. Só que nessa altura, o menino já não acreditava mais nisso. Ele já tinha morrido para essa esperança. O jovem nunca mais pensara na fuga. Há coisas que parecem de tal modo impossível que nem sequer nos ocorre a ideia de tentar novamente e evitamos instintivamente pensar nessas coisas. Dói muito, sabe? Alguém que passou pelo que ele passou, é assim que Dilma coloca. Depois de um tempo, se você vem falar e diz: olha, pode ser assim, a pessoa talvez nem queira mais te ouvir. Porque dói muito considerar que poderia ter sido diferente. Dói muito considerar que poderia não ter acontecido. Não é? A pessoa já sofreu demais. Ela quer, agora, finalmente, ela não quer mais tratar disso. Mas também não quer mais viver qualquer coisa que possa ter a ver com isso. E aí, então, ele diz: há coisas. Furarmos, diz aqui, 50 pés debaixo de terra, dedicarmos a essa operação 3 anos de trabalho para chegarmos, se formos bem-sucedidos, a um precipício aberto, a pique sobre o mar, precipitarmos de 50, 60, ou talvez 100 pés para nos esmagarmos caindo de cabeça sobre algum rochedo, se primeiro não nos matar a bala de uma sentinela, sermos obrigados, se conseguirmos escapar a todos esses perigos, nadar uma légua, tudo isso seria mais do que suficiente para nos resignarmos. E como vimos, Dante quase levara essa resignação até a morte. Mas tem um fator aqui que faz renascer a alma dentro dessa clausura toda, dentro de todo esse horror. E esse padre leva isso que faz renascer Dante, que faz o garoto voltar a acreditar. Vamos ver na palavra do Dilma o que é isso? No entanto, o jovem viu um velho agarrar-se à vida, com tanta energia, e dar-lhe o exemplo das soluções desesperadas, pôs-se então a refletir e a avaliar a coragem. O próprio exemplo vivo deste velho, que ele já não considerava mais louco, ainda que não entendesse, fazia com que ele vivesse. Só que, às vezes, esse garoto falava coisas que o velho olhava para ele e dizia: nossa, ele não sabe, assim, o básico. Ele sair dessa prisão para viver uma vingança lá fora, para matar pessoas, para isso, para aquilo, então pode ser ficar aqui mesmo, já é a própria morte. Vai trocar uma tragédia por outra, mas como mostrar isso ao garoto? Então eles estavam conversando: desembocamos na galeria exterior, matamos a sentinela e fugimos. Para que o plano dê resultado, é preciso apenas coragem, e essa o senhor tem de sobra. Vigor, isso também não me falta, sou muito jovem. Isso sem falar de paciência, de que já o senhor deu provas, ou eu darei também as minhas. Um instante, atalhou o abade. Você ignora, meu caro companheiro, de que espécie é a minha coragem e como tenciono empregar a minha força. Aí ele começa a desfazer tudo. O menino está esperançoso, quer fazer, mas o padre diz para ele: mas não é assim que você vai fazer nada. Isso que você pensa que vai fazer é só trocar suas tragédias. E aí ele tenta ensinar o menino. Vou ler um texto para vocês. Não são de modo algum as leis sociais que repudiam o assassínio. Porque o garoto diz, vamos matar o sentinela, e aí a gente pula na água. E diz até para ele, eu carrego você pelo túnel, porque você está velho, mas eu sou jovem, cheio de força. Ele diz, não é assim. Eles não são, não é que tu não vai matar porque é socialmente errado. Ele diz, são as leis naturais que dizem que assassinar é errado. Dante ficou confuso. Era, com efeito, a explicação do que estava se passando, sem ele saber no seu espírito, ou antes, na sua alma, pois há pensamentos que vêm da cabeça e outros que vêm do coração. E depois, continuou o Abade Faria, desde que eu estou preso, há perto de 12 anos, eu já revi no meu espírito todas as evasões célebres. Só raramente eu vi as evasões serem bem-sucedidas. Ou seja, o padre disse para ele, sair daqui não é fugir daqui. Sair dessas masmorras aqui, desta ilha, desse lugar terrível, não é simplesmente uma coisa geográfica. Isso muitos podem fazer. O inferno vai continuar o mesmo. Nós temos é que sair daqui transcendendo esse lugar. E aí o garoto não entende mais nada, né? E o Dumont faz muitas dessas páginas. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês essas páginas verticais com uma letrinha embaixo da outra. Vou parar aqui a gravação para dúvidas, considerações, reflexões. Prosseguindo nosso trabalho, há várias leituras aqui, várias leituras filosóficas, leituras existenciais, leituras teológicas sobre esse fenômeno. Por exemplo, uma das leituras dá conta de que o garoto estava preso e no seu desespero e nas suas orações e nas suas meditações, ele deu margem a que aparecesse alguém que lhe mostrasse o caminho para fora. Ele, quer dizer, ele estava aberto, ele pediu por ajuda. E essa ajuda aparece na parede da cela dele, na forma do abade. Outros dizem que não. Né, que é o abade que precisava, a sabedoria, a humanidade precisa encontrar caminhos para ultrapassar seus limites e essa sabedoria às vezes consegue conversar com a juventude de um garoto como Dante, que apesar de tudo ainda conserva a nobreza, que apesar da mágoa, da dor, ainda conserva a nobreza. Discernir isso não é possível. Não é possível porque, primeiro, nós não sabemos, vários autores colaboraram aqui com o Dumas. Ele entregou vários capítulos periféricos, né? Ele coordenou, o essencial foi ele, provavelmente, que fez. Então, nós temos muita contaminação, muita inexatidão histórica para podermos afirmar, foi isso. Então, aqui há um leque dentro dessas possibilidades, né? Aí, quando o padre se dá conta de que o garoto só sairia dali para cometer as atrocidades, quer dizer, trocaria um inferno por outro, ele entra com esse garoto com o quê? Com conhecimento. Qual é o teor do conhecimento que ele oferece para esse garoto poder ultrapassar isso e, de fato, sair da prisão? Ele oferece religião, fé, filosofia, muitas lições éticas aqui que ele dá para o garoto. Vejam as palavras dele. Ele diz, eu escrevi um tratado sobre a possibilidade de uma monarquia geral na Itália. O Dilma faz isso para que nós não consideremos esse padre uma espécie de criatura suprema, perfeita, quase como se fosse Deus. Ele quer manter esse paradoxo. Então, o padre, quando fala de política, o garoto diz, que é isso? E aí o garoto que desvia do assunto, diz, como é que você escreveu isso aqui dentro? Ele diz, em duas camisas. Eu inventei um preparado que torna o pano liso e compacto, como o pergaminho. E, portanto, é químico. Aí ele diz, mas como? Como é que se faz isso? E ele vai explicando para o garoto e tal. E aí ele chega e diz assim, olha, 150 obras bem escolhidas, se obtém, elas serão um resumo completo de todos os conhecimentos humanos. Pelo menos tudo que é útil a um homem saber. Eu dediquei 3 anos da minha vida a ler e reler esses 150 volumes. E aí ele vai contando para o menino. Né? O próprio Dilma nunca deve ter lido nada disso. Dilma era um homem que lia um trechinho de uma coisa, de um jornal, ou de uma história que alguém contava, anotava aquilo e já tinha ideias a respeito. Ele era um pensador intuitivo, né? Não tinha... mas que muito inteligente. E aí ele, nesse padre, ele tenta mostrar o que poderia ser um conhecimento de fato, que se aproximaria hoje do nosso conhecimento acadêmico. Ele diz, o garoto diz, mas então você sabe muitas línguas? Eu falo 5 línguas vivas, alemão, francês, italiano, inglês e espanhol. Com o auxílio do grego antigo, eu compreendo o grego moderno, simplesmente falo mal. Mas estudo neste momento. Você estuda? Estranhou Dante. Sim, eu fiz um vocabulário das palavras que eu conheço e as dispus, combinei-as, virei-as, revirei-as, de forma a bastarem-se para exprimir o meu pensamento. Sei cerca de 3.000 palavras, em rigor, tudo o que eu preciso, embora, segundo eu creio, os dicionários registrem 100.000. E ele continua... O menino quer saber tudo, ele não deixa passar nada. Ele está, mas a tinta, que você, como é que você consegue a tinta para escrever? Ele quer saber tanto os elementos teóricos como os práticos. E aí ele explica, Dante, havia aqui uma chaminé na minha cela, respondeu o abade Faria. Essa chaminé foi tapada algum tempo antes da minha chegada, mas durante longos anos fizeram fogo nela. Todo o interior ficou coberto de fuligem. Eu dissolvo a fuligem em uma porção de vinho que eles me dão todos os domingos, um copo. Obtenho uma tinta excelente com isso. É impressionante. Olha, são muitas páginas que ele conta para o garoto e o garoto quer saber tudo. Né? E como é que você fez esse estilete? De onde que vem a lâmina do estilete? E como é que você... E fiquei encantado com esse abade e tal. E quando o abade fala do tesouro, que ele vai sair dali rico, o menino se perde, fala em vingança, o abade diz, mas que espécie de criatura que eu estou educando aqui dentro. Né? Se você vai ter toda a fortuna, vai ter toda a sabedoria, você quer vingança, isso mostra que você não tem nem sabedoria e nem fortuna. E aí, uma hora, o garoto se dá conta e diz, escuta, como é que nós temos luz aqui dentro da cela para ler? Ele não se deu conta. E aí o abade explica, eu retiro a gordura da carne que eles dão, derreto, obtenho assim um óleo bem grosso. Olhe, aqui ó, tem até uma vela aqui que eu fiz. E o abade mostrou a Dante uma espécie de lampião, semelhante aos da iluminação pública. Mas e o lume? Como você faz? Ó, aqui tem 2 pedras, tá vendo? E um paninho queimado. Tá, mas é as sandálias. Como você faz para fazer? Eles, eu simulei uma doença de pele e pedi enxofre. Eles me deram enxofre. Dante ficou admirando os objetos que tinha na mão, em cima, embaixo, na cabeça, pensando, encantado com o espírito daquele homem. Ou seja, o autor quer nos mostrar que um conhecimento, para ser de fato profundo e para poder nos levar para além de uma masmorra, ele tem que ter sua utilidade teórica, como o homem falava essas línguas todas, e a praticidade também, não é como eles fazem isso. Por último, sim, deixa eu mostrar para vocês aqui que estão em Porto Alegre. Olhem aqui, por favor, como é que é aquilo que eu contei para vocês das letras verticais, estão vendo? Não pensem que é uma única página, são páginas e páginas. Como ele ganhava por linha, botava uma única palavra na vertical, ó, inclinada para trás. Tudo uma letra embaixo da outra. Várias, várias páginas. Por isso a obra tinha 1.205. Ganhando por linha, ele ganhou. Ele era muito rico. Eu não tenho papel aqui. Ele era muito, muito rico. Alexandre Dumas. Ele tinha um castelo, dava festa para 200, 300 pessoas. Considerem, primeira metade dos anos 1800, o que era uma coisa assim na França, não é? Caríssimo tudo. Bom, por último, já estamos muito avançados na hora, o Dumas, que conhecia muito pouco de filosofia, no entanto, valorizava muito a filosofia. Né? É interessante saber o que ele pensava de filosofia. Não dá pelos livros dele, não sei se a gente chega a uma posição, mas há muitos registros importantes, sim. Olha, o Abade, enquanto estava ensinando o garoto, no momento ele diz: meu filho, a ciência humana, ela é muito limitada. Depois de eu ensinar a você as matemáticas, a física, a história e as três ou quatro línguas vivas que eu falo, você saberia tanto quanto eu. Ora, toda essa ciência não levaria mais de 2 anos para eu passar do meu espírito para o seu. 2 anos! Exclamou Dante. Acho mesmo que eu poderia aprender tudo isso em 2 anos. Vejam, ele não está mais angustiado que está dentro da cadeia, numa prisão no meio do mar, nas costas sul lá da França, né, de Marseille. Não está mais preocupado que tem que sair imediatamente. Agora, ele está até feliz que vai passar 2 anos ali estudando, aprendendo. Que coisa, não é? Que coisa. E onde está toda aquela dor que ele sentia, todo aquele horror que ele sentia? O que o iluminou a ponto de... Pensam que ele ainda não pensa em vingança? Ele pensa. Pensa que ele ainda não tem mágoa e dor? Ele tem. Mas não está completamente diferente? Dilma nos dá de presente algo que faltou a ele. Não que ele não tivesse tido oportunidade. Ele teve. Ele não quis. Não era o caminho dele. Mas ele acha que o conhecimento é importante, que o estudo é importante, que a fé é importante. Deus, filosofia, sem isso ele não vê muito caminho lá. No entanto, tudo isso precisa de uma espécie de tutor. E aqui há muitas leituras sobre isso, talvez uma apologia ao pai que ele perdeu quando tinha 4, 5 anos de idade, o Dumas, porque ele faz muita menção de um tutor que com mão firme nos guie, alguém que possamos confiar. Alguém que pode ser a figura de Deus ou a figura de um tutor na Terra, que é o Abade. Quando o Abade se afasta, ele segue o caminho dele, mas aí há muitas torções no que acontece. Na sua aplicação, vejam a resposta que ele dá para o garoto. Você pode aprender tudo, não na aplicação prática, mas nos seus princípios você pode aprender tudo. Só que aprender não é saber. Vejam, aprender não é saber. Muitos que aprendem, eles usam apenas a memória. Aí o menino diz para ele: mas eu não posso aprender filosofia? E o Abade diz: a filosofia você não pode aprender, porque a filosofia não se aprende. A filosofia é uma reunião das ciências adquiridas com o talento que as aplica. A filosofia é a nuvem deslumbrante em que Cristo pousou o pé para subir ao céu. Não é o único momento em que o Dumas nos coloca que todo conhecimento é importante, mas acima dele, a fé. Não é, né, interessante isso, como ele se reaproxima de uma religiosidade que ele não compreende muito bem, porque ela é muito dúbia em vários momentos da história. Está bem, o que você me ensinará primeiro? Pergunta Dante. Eu tenho pressa, eu quero começar, eu tenho sede de toda essa ciência. Tudo, respondeu o Abade, vou lhe ensinar tudo. E aí eles começam. Línguas, tudo. E o menino capricha nos estudos. Ele quer realmente aprender, ele quer saber tanto os elementos práticos quanto os elementos teóricos. Ele está disposto a aprender. Bem, aí vem os ataques epiléticos, vem a morte do Abade. Ele escapa, como eu expliquei para vocês, da masmorra, da ilha. Ele encontra o tesouro. Ele retorna à cidade e ele então coloca em prática o que ele queria fazer. O que ele queria fazer era restituir a verdade, fazer a justiça, principalmente pelas mãos dele e uma parte com a base na sociedade, conversando esses elementos tanto quanto possível, o que gerou um monte de discussões polêmicas. Ainda hoje, na área jurídica, isso é muito debatido. Se é possível uma justiça dessa forma, alguns acham que sim e que é necessária, muitos dizem que não pode haver uma justiça dessa maneira. Há muitas polêmicas em torno disso, né? Porque ele busca isso e ele consegue essa justiça, né? De maneiras tortas, de maneiras retas, desfazendo famílias já constituídas, sob alegações dúbias, como essa mulher que ele amou está casada com um homem, ela é infeliz com esse homem e portanto ele não é um bom caráter e ele faz coisas erradas, mas isso é motivo, vai justificar? Só que isso atrai a simpatia do leitor, né? Nós ficamos solidários ainda mais com Dante, queremos sim que ele alcance esse elemento. O outro é o homem mau e portanto, só que se ele tivesse seguido os ensinamentos do abade, do padre, talvez ele não fizesse isso. O padre lhe dá os ensinamentos, mas desaparece e deixa que o jovem prossiga. Ele, em grande parte, prossegue dessa forma, em uma parte ou outra, não. Este é um livro que nos alcança hoje com uma grande força por sua atualidade. É uma leitura agradável, parece uma daquelas novelas de Pasquim. Ela é toda fluida, a leitura flui uma beleza. Não tem aquelas coisas. Tem que ter um pouco de paciência quando ele desvia daqueles personagens que não tem muito a ver, mas o livro é maravilhoso. Realmente uma obra que faz com que o Alexandre Dumas seja de fato um dos nossos maiores autores, sem qualquer dúvida. Quando fizeram a transposição dos restos mortais dele em Paris, agora, né, Panteão, onde estão todos os grandes escritores, Victor Hugo e outros, se eu não me engano, foi o Jacques Chirac que fez e disse, muito tocado, muito comovido, que ele via enquanto passava, né, os restos mortais para o descanso final ali, que ele via aqueles espadachins, aquelas histórias, aqueles romances novelescos, que ele disse que fez a França sonhar, que acalentou a França. Olha, os anos 1800 na França foram tremendos, tremendos. Foram uma coisa assim absurda, que as oscilações que os franceses viveram, principalmente na primeira metade dos anos 1800. Alexandre Dumas foi um dos homens que conseguiu traduzir parte dessa alma do povo, né? Enquanto outros, como o Victor Hugo, trabalhava com uma outra parte da sociedade que entendia de outra maneira tudo isso, mas que não dificilmente entrou nesses textos aqui que vimos hoje. Hoje sim, hoje os intelectuais franceses leem, estudam e discutem essa obra. Naquela época não foi assim. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que possam colocar questões, considerações finais sobre o que vimos hoje aqui.